diz que uma vez tinha um Yodi que ele teve o dom de ter boas características, era um homem muito caridoso, muito bondoso, ele, como o Calão diz, ele dava muita tzedaká, uma forma fora do comum. E o irmão dele também teve uma característica boa, que ele era pontual, uma pessoa muito organizada, muito, sabe,
yeke.
E cada um deles tinha sua virtude. E para um, o que ele dava, e outro era horário e palavra, sabe? Homem de princípios, diríamos. E um terceiro, três amigos, tinha outra característica, que era uma pessoa muito dedicada. O que ele fazia, ele tinha foco, ele se dedicava, ele fazia. E cada tempo que ele tinha se dedicava principalmente para o estudo da Torá. E todas essas são características muito boas. E cada um uma pessoa diferente. E cada um deles que tem realmente digno de elogio, ou um ou outro. Vem nossos sábios e dizem: peraí, nos ensina, na verdade, o lado mais um pouco profundo, se a gente analisa. Devemos analisar por que que as pessoas fazem tudo isto. Se é por natureza das pessoas, talvez. Ok? Talvez aquele que está dando, que nós já falamos, ele é de natureza um homem bondoso e se conduz desta maneira porque essa é a sua natureza. É a mesma coisa o cara que é pontual. Por quê? Porque talvez ele é severo demais, então é muito rigoroso. A pontualidade dele vem do quê? Do rigor. Ele é exigente. Então, cada palavra, cada coisa. Certo? Como nós falamos, um se dedica a Gesed, outro a Gvurá. Já estudamos sobre isso. Então, talvez essa característica dele, mesmo aquele que se dedica a estudar, talvez ele se dedica a estudar o tempo inteiro, mas ele é um cara amargurado. Ele vive no mundo dos livros, mas não sabe lidar com a sociedade em volta. Entende? Já. Tá bom, ele vive estudando e com o resto do mundo. Então as coisas do mundo simplesmente não falam com ele, não está nem aí. Podemos dizer, na verdade, o que que tem de errado? O principalmente que ele faz o que tem que fazer. Qual o problema? Ah, vamos dizer que ele se conduz conforme sua natureza. Ele está sendo natural. Ele estuda porque o Yetzer Hará dele que estuda, vamos dizer assim. Não porque ele se esforça para estudar. Ele faz um esforço. Hoje eu vou ficar 20 minutos em vez de 15. Por quê? Porque eu quero merecer algo mais. Quero fazer algo a mais. Eu vou me esforçar. Não é minha natureza. Então ele faz algo por Deus. É diferente. Da mesma maneira, podemos dizer, qual é o problema se a pessoa se conduz conforme sua natureza? Então, obviamente que não é algo negativo, mas também não é a plenitude de uma pessoa, do seu caráter. Uma pessoa pode, de fato, entre aspas, se superar ao animal. O animal também faz o quê? O que é a natureza. Temos os predadores, como a sua característica diz, são predadores. Mas é a natureza dele, mas ele não preda por prazer, não preda para estocar. Um tigre não pega um animal e guarda para ter para amanhã. Amanhã ele sai de novo para casa. Ele se alimentou eventualmente a cria, acabou. Então, o ser humano, ele é superior. Perdão, ele deveria ter ser superior do que o animal. O animal, ele que se comporta conforme a natureza. É natural, é um instinto dele. Então, mas a pessoa, quando ele se comporta desta forma, ele não está aproveitando o potencial dele. Na hora que você, entre aspas, se conduz e desenvolve somente baseado no teu instinto, na tua natureza, de certa forma você está sendo pior que o animal. Por que pior que o animal? Porque o animal, ele é o que ele pode ser, mas você pode ser mais.
e está fazendo como ele.
Né? Mas pode ser potencializa. Mas pode ser um dom que a pessoa tem, como tem um dom, sei lá, tem uma voz bonita, ele ouve uma música uma vez só, ele já sabe tocar.
É verdade, mas ele, se ele tem esse potencial, o que ele tem? Tem um compromisso para se superar ainda mais. Não se contentar com isso. Ter aulas, treinar, exercitar, para desenvolver mais. Desculpa, todo cantor, seja litúrgico, seja de tenor, ele vai e ele treina a voz, ele cuida suas cordas vocais.
Estuda.
Não, sim, mas além disso, ele se dedica. Ele não se contenta só do fato que nasci com boa voz. Então, a mesma coisa, o que ele está fazendo? Está aprimorando aquele dom que ele tem. Da mesma forma, se você dá cá, por exemplo, você é bondoso, mas você não aprimora, bom, como posso fazer essa mitzvah da melhor maneira possível? Por exemplo, eu não é dar tzedaká. Criar um gmach de empréstimos. Por exemplo, um fundo de empréstimo. Por quê? Por que não? Porque com o mesmo dinheiro, inclusive...
Empobrecer tem tzedaká.
Não. Tem dois lados. Tem o lado do pobre, que não deixou ele empobrecer. E se, entendeu? Então, é melhor dar para o cara uma força para ele poder se reerguer e estruturar do que dar para ele para ele continuar. Ele fatalmente vai precisar pedir de novo, talvez. Isso do lado pobre. Do lado do doador, qual a diferença? Eu dei 100. Eu te dei 100, você pegou e distribuiu para 20 para 5 pessoas. Tá bom? Morreu aí. Se eu te dei 100 e você emprestou 100 para Yosef Shai. Depois ele devolveu e prestou 50 para o Mário e 50 para o Michel.
Trabalho dinheiro.
Quantas vezes com o mesmo dinheiro você faz mitzvah? No primeiro caso fez 5 e acabou. Morreu aí.
Fez aquela mitzvah só, acabou.
Aqui tem um fator multiplicador. Por exemplo, eu comprei um tefilim para a sinagoga. Tem Shiva. Hoje colocou uma pessoa. Ontem colocou outra. E assim todo dia está colocando uma pessoa. Então, uma vez que eu comprei, mas todo dia está tendo, a mitzvah está rendendo.
Efeito multiplicador, né?
Então, existe o quê? Existe o lado da natureza, de doar, e existe o lado de quê? De saber como fazer, como melhor fazer. Por exemplo, se você doa para construir um lugar de estudo, ou para ter livros para estudo, então você doou uma vez, mas constantemente você pode ter para estudar, vai ter o lugar, vai ter o livro. Você coloca um ar-condicionado, o pessoal vai querer vir porque é mais agradável, está calor, né? Então um sufoco, o cara não vem estudar. Então o que acontece aqui? Existe um conceito de você aprimorar a própria mitzvah que você está fazendo, de você superar a mitzvah, otimizá-la.
Sim.
E mais ainda, otimizar o teu potencial, melhorá-lo, etc. Quando você pega, por exemplo, um carro e você turbina ele ou limpa os bicos injetores, etc. e tal, que acontece com o carro? Funciona melhor. Então, o que você fez? Você investiu no melhor aproveitamento. A estrutura estava lá, os bicos estavam lá, a injeção eletrônica estava lá, tudo estava lá. Mas na hora que você aprimorou a máquina, ela trabalha melhor. Assim também nós. Nós somos uma máquina que temos uma natureza. Está todas as peças lá. Mas quando nós aproveitamos e desenvolvemos, aprimoramos essa máquina, ela pode se superar, ser melhor ainda. Então a mesma coisa aqui. Poderíamos pensar que ser naturalmente é bom. É bom, mas pode ser melhor. Agora, e se você não aproveita o potencial que você tem, aí é um problema sério, aí é um compromisso. Tem um famoso rabino, Rabbi Sushi de Nipoli, ele falava, eu não tenho medo quando vou embora deste mundo que Deus me pergunte por que eu não fui Abraão Avino, por que não fui Moshe Rabbeinu. Ou que eu tenho medo que me pergunte por que eu não fui Sushi. O melhor Sushi que poderia ser. Ele me deu potencial, ele me deu condições, ele me deu características. Por que eu não aproveitei essas características? Por que eu não aproveitei e explorei o potencial que eu tinha? Tem gente que tem potencial de dar, mas ele só suga. Então, na hora que você tem potencial de dar e só suga, o Talmud nos traz qual animal, o bicho mais, entre aspas, insignificante, de alguma maneira dizendo.
A mosca.
Mosquito.
Mosquito.
Por que o mosquito?
Ele só suga o sangue.
Ele suga o sangue, mas não dá nada. Não tem excremento, não tem nada. Ele não dá nada para ninguém. Só pega. Tem animais que dão o excremento, serve de adubo. Não sei se entendeu. Ah, alguém falou, mas o sapo come os mosquitos, as moscas, mosquitos, insetos. Falei, mas pegam ele, não é que ele dá. Ele não dá nada. Entendeu? Tem, por exemplo, é melhor ainda, tem a abelha, a polinização. Então pega de um e dá para o outro. Ele não dá nada. A abelha dá o mel, mas...
Ah, mas ela faz o serviço.
Mas,
se não fosse ela...
Mas tem bichos que fazem o serviço, a polinização, é isso que estou falando. Então, às vezes você pode ser melhor. Pode ser fazer o serviço e ainda dar do teu.
Sim, nós.
Perdão, cada um.
Não, não.
Qual é mais nobre? Qual mais nobre? Aquele que ele também faz. Nós vimos que Caim e Abel, Deus aceitou a ofrenda de Abel e não de Caim. Caim foi original, Abel copiou. Então qual a grande virtude de Abel? Que Deus atendeu a ofrenda de Abel e a de Caim não. Por quê? Porque Abel diz a Torá, e vi a me becou o seu nome. Porque ele trouxe a si próprio. Ele se trouxe a si próprio como ofrenda. Tá bom que ele não foi original, ele copiou. Mas deu uma característica
profunda.
Muito mais profunda. Então, o Calão vai, pega dele o Michel, pega de mim e distribui aqui as famílias que ele tem para dar. Tá bom. Mas aí ele, não, ele é pior que a abelha. Porque ele não deu nada. Ele pegou de um e deu para o outro. Então ele não é sequer uma abelha melhor do que ele. Com ferrão e tudo. Mas na hora que ele também dá dele, ele vai dizer, bom, pelo menos não sou pior que uma abelha. Ao contrário, sou melhor porque pelo menos não tenho ferrão.
É tão,
entre aspas, não diria insignificante, mas é tão inocente que não consegue ganhar do Cruzeiro sequer. É isso. Não, enfim, vamos seguir.
Essas coisas
mais
para
cantar,
não, ele tem, mas só que.
Não veio nada.
Não.
Então.
Você não conhece meu ferrão.
Não vem não. Então a pessoa, ela tem uma virtude acima do animal, que é ter esse potencial de se superar, de melhorar. A pessoa, ele pode simplesmente ou conter o seu instinto, domesticá-lo, dominá-lo, se controlar, ou ao contrário ainda, aprimorá-lo, se é um instinto positivo, aprimorá-lo, se é um instinto de dar, bom, não é que eu vou dar eu somente, vou pegar dos outros, e vou fazer de uma maneira mais bonita, vou embelezar, e vou potencializar. Então ele vai fazer a mesma coisa, mas melhorar. O Talmud diz que aquele que tem instinto sanguinário, que seja Moel.
Não.
E se ele não consegue, ele é muito. Se ele não consegue, ele ainda é muito. Como chama? Muito grobo, muito grosseiro. Que seja Shohet. Por quê? Porque senão ele vai ser assassino. Ele tem instinto sanguinário. Ele é predador. Então, ele tem necessidade de sangue. Que seja Shohet, ou melhor ainda, que seja Moel. Não sei se entendeu. Ele mexe com sangue, mas do lado positivo.
Canaliza as características.
Poderia, hoje em dia também tem a característica de cirurgião. Sim. Mas o conceito, novamente, qual que é? É como ele consegue
lidar com
otimizar e melhorar o seu potencial. Como ele consegue extrair de si algo melhor do que ele já tem. Isto aqui acho que é o importante. Vamos um pouco mais.
Vamos
Bom dia. Então, quando a pessoa entende intelectualmente que ele deve se conduzir de uma forma melhor, aí ele pode simplesmente extrair tudo isto. Então, simplesmente, as características que ele tem, ele pode ser cuidadoso pela natureza, ou ser melhor ainda, e eventualmente canalizar ou direcionar de uma melhor forma. E para isto ele vê o que acontece em volta dele. A Guimarães traz de Masechet Avodah Zarah, podemos falar com Shimon, que ele está estudando Masechet Avodah Zarah, então nos conta uma conversa que teve entre Rabbi Hanina, Ben Tradion e Rabbi Yossi Ben Kisma. Então a conversa era simplesmente sobre a característica que Rabbi Hanina, ele se dedicava a juntar o povo, mesmo que tinha naquela época toque de queda. O governo romano tinha proibido que tinha reuniões, etc., para estudar a Torá, toque de recolher. Então não podiam, e ele não, ele ia em frente. Enquanto isto, então Rabbi Hanina perguntou para Rabbi Yossi Ben Kisma, disse, e o que eu tenho para o mundo vindouro? Rabbi Yossi respondeu, nunca teve um ato especial. Rabbi Hanina respondeu, disse, sim, o dinheiro de Purim se misturou com o meu dinheiro de Tzedakah. E o que eu fiz? Eu dei tudo para Tzedakah. Sabe, você tem dinheiro teu no bolso. E de repente te deram dinheiro para distribuir para os pobres, para matar o Levianim. Só que você não percebeu, colocou no teu bolso. Mas uma moeda pelo menos era tua, não? Uma nota pelo menos era tua. Ele deu tudo para tirar. Não quis correr o risco. Talvez estou pegando algo que não me corresponde. Então diz Rabi, chama? Rabi Hanina, Rabi Hanina Ben Tradion, que lhe deu tudo para ser da cá. Então, e mesmo o dinheiro que ele tinha para a sua própria cidade Purim. Certo? Que talvez era com muita caixinha de ser da cá, ou do Matanão Levionim, então deu tudo. Então, disse Rabbi Yossi Ben Kisma para Rabbi Hanina Ben Tradion, então que da tua parte, se é assim, do teu parte que seja para mim também. Ou seja, o que vemos aqui? A pergunta da Rabbi Hanina, se ele tem, se Rabbi Yossi tem lugar no mundo vindouro, na hora que deu para ele e se dedicou toda a vida dele para o estudo da Torá em público, que ele se dedicava a estudar em público, qual o problema? Como você vai ter no mundo vindouro? Ele difundia tudo da Torá, fazia shiurim, ainda gravava, botava na internet, mandava para não sei quantas pessoas. E por outro lado, se Mesirut Nefesh como esta ainda tem dúvida, como pode ser que o ato de distribuir o dinheiro para Tzedakah, isso sim garante? Porque Rabbi Yossi Ben Kisma fala para Rabbi Hanina Ben Tradion, quero uma parte do teu Olam Habá, quero para mim. Mas ele se dedicava a estudar a Torá em público.
Tem outras histórias de negociação do Olam Habá, né? É uma coisa negociável?
De alguma maneira você conquista, você compra o Olam Habá, de alguma maneira. Mas quero terminar esse dia aqui. Então como pode ser isso? Simplesmente. O que aconteceu aqui? Diz, explica que na verdade, a dúvida da Rabbi Hanina veio do que? Veio porque ele estava receoso. Talvez o que ele gosta de estudar a Torá é por natureza. Certo? Por que Rabbi Hanina Ben Tradion estudava a Torá? Mesmo em público se arriscava. Era o jeito dele. Certo? Isso não vem pela natureza, pelo esforço dele de estudar a Torá, e, entendeu? E não é justamente porque Deus mandou. Porque, como falamos, é o instinto dele. Ele tinha prazer de estudar a Torá, então ele estudava a Torá. Porque, mas não é que ele fazia isso, não. Ah, tem um risco, mas o que eu vou fazer? Vou me preocupar com o que diz Deus ou com o que dizem os homens? Então vou me preocupar com o que diz Deus.
Mas
Então tinha aqui um... Ainda na Vicarina tinha dúvida que talvez ele não está sendo realmente, como se diz, Yere Shamayim, temente a Deus. Ele não, faz por sua natureza.
Não era um mérito.
Então talvez ele realmente é o que se chama de Marascoide, um amargurado. Por isso que ele se dedica ao estudo da Torá com tanto afinco. Mas quando ele contou a história de troca de moedas, algo que com certeza prova que ele tem uma característica talvez de dar dinheiro, joga, não dá valor, não se importa. Mas é contra a questão de amargura, porque o cara amargurado que guarda para si. Então aí ficou claro de que o estudo da Torá dele de Mesirut Nefesh é também para Deus. Porque na hora que teve o problema com o dinheiro que se misturou, entendeu? Ele pensou em Deus, não vou correr o risco. Ele ficou sem saudade por ir, mas deu dinheiro para ser daqui. Por quê? Porque pensou em Deus, não pensou em si. Não era o instinto dele, porque se fosse pelo instinto dele, teria separado uma nota para comprar um pedacinho de pão, pelo menos. Não sei se dá para entender. Então, Rabbi Hanina, vem tradion, o que ele nos mostra aqui? Na hora que Rabbi Hanina vem tradion, ele pegou e estudou Torá, talvez isto era o quê? Um ato de natureza dele. Na hora que ele deu a tzedakah, quando se misturou dinheiro, se comprovou que não era para a natureza dele. Que ele fez isso, por quê? Porque realmente se importava com Hashem. E esta é, vamos dizer, o ponto, a virtude especial. Uma coisa especial, nos encontramos em relação a Abraão Avinu na nossa parasha. Por quê? Depois de que Abraão teve a Kedat Yitzhak, ao teste do sacrifício de Yitzhak, diz a Kadosh Baruch Hu, Ata yadati ki yerelo ki mata. Agora eu sei que você é verdadeiramente temente a Deus. Velo chasach tet minchat yichidchat. Não, você não poupou teu filho. Por quê? Porque teve aqui, antes disto, talvez Abraão Avinu não estava claro se o que Abraão Avinu fazia, mesmo quando se jogou na fogueira para o rei Nimrod. Já ele foi até as últimas consequências. Mas talvez ainda que havia um receio, uma dúvida, que isso seja por quê?
Para provar o ponto de vista dele.
Para provar o ponto de vista dele, pode ser. Pode ser porque será a natureza dele. Bom, não, não provar. Jogaram na fogueira. Ele falou, ah, você acredita no seu Deus, que pode tudo? Vamos ver se ele pode tudo. E jogaram na fogueira. Então foi contra a sua vontade, talvez. Mas na hora que veio o episódio, o teste da Kedat Yitzhak, onde Abraão vino, teve de fazer um mitzvah, de fazer algo que vai contra a sua característica, contra os seus interesses pessoais. Abraão vino, teve que ir contra tudo o que ele acreditava. Por quê? Todos os anos da vida dele, esperou por um filho. Com 100 anos ele tem esse filho, com 137 tem que sacrificá-lo? Peraí. Não tem cabimento. Então ele está indo contra tudo o que ele analisava. Mais ainda, se vai dizer que Abraão vino, como você disse, ele tinha a princípio, tinha que ser fiel a seus ideais. Aqui vai contra os ideais, por quê? Ele está promovendo toda uma nova ideologia. E o único sucessor, ele vai matar. Uhum. Já vemos que não é pelos ideais. Não é um demagogo que às vezes prefere morrer e se transformar num mártir. Concorda? Porque não vai ter que continuar. Ao contrário, vai dizer que... Não vou dizer, puxa, olha o que homem de fé. Mas dizer que ele pirou. Fica pedindo para Deus um filho, quando Deus finalmente dá, ele vai e acaba com o filho. Então, na prática, ele, como uma pessoa de bem e de bondade, precisava fazer um ato, que era um ato contra a bondade. Tirar a vida de quem não é bondade. Então, quando ele passou no teste, ficou claro que todo o trabalho dele, inclusive retroativo, tudo o que já tinha feito, certo? Não é uma coisa natural. Não é que ele fazia porque sua característica. A verdade é que Abraão era Ish-Hesed, do homem de bondade. Ele fez uma tenda, ele se dedicava a fazer hospitalidade e tudo mais. Ele tinha uma natureza nesse sentido, mas ele se superou nessa característica. Ele se superou nas suas condições. E ele fazia isso porque Deus mandou. Por esta razão, quando Deus pede para fazer algo que é contra, e ele faz, o que se prova aqui? Ata yadati ki elo ki mata. Agora eu sei que você é realmente temente a Deus. O que você faz, não faz porque é da natureza. Você faz porque você se importa com Deus. E esse é o objetivo, o fundamento principal do ser humano. Elevar suas características boas, aprimorá-las, puli-las, otimizá-las, de forma tal que elas se conduzam e sejam, não conforme sua natureza, mas conforme a vontade divina. Quando ele fizer conforme o que Hashem quer, então ele está fazendo o que Deus quer, e aí ele simplesmente se supera, ele progrede, ele melhora, e isso que Abraão Avinu nos ensina nesta parashá, nesse texto.